Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Spock, Uhura e Sulu estão numa missão para recuperar uma caixa de stase, misterioso equipamento que suspende o tempo em seu interior, e acabam enredados num conflito com os perigosos Quizintes, em The Slaver Weapon, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Essa é uma história extremamente atípica de Star Trek, né? Temos apenas três personagens do elenco principal e sem a Enterprise e sem o Capitão Kirk, tirando aí a sequência de abertura que mostra a Enterprise, tem o monólogo do Kirk, mas no episódio em si não temos nem Kirk nem Enterprise, apenas Spock, Sulu e Uhura aparecem nesse confronto com os Quizintes. Por que que esse episódio é tão singular, tão atípico? Bom, tem a ver com a origem dele, né? Um episódio baseado no conto The Soft Weapon, do Larry Niven, que era um escritor de ficção científica, e a DC Fontana, na melhor tradição da série clássica, foi buscar o Larry Niven como escritor de ficção científica para fazer um episódio da série animada. Ela curtia muito os textos dele, gostava muito da ficção que ele escrevia, procurou e fez de tudo para trazê-lo para a série. O Larry Niven gostou da ideia, ficou super animado de escrever para Star Trek, propôs duas histórias, mas as histórias que ele propôs eram muito complicadas para a série, tinha elementos que seriam muito complicados de você usar numa animação infanto-juvenil. Então, a sugestão que eles fizeram, inclusive numa reunião que tiveram na casa do Gene Roddenberry, estava ele, a DC Fontana e o Larry Niven, falaram: por que você não adapta o seu conto The Soft Weapon? Daria um bom episódio se você adaptar, e foi isso que o Larry Niven fez. Ele adaptou o conto dele praticamente ipsis literis, tudo que ele precisava era de uma nave auxiliar, né? E aí temos a Copernicus desenhada especificamente para esse episódio, um design bem bacana. E três personagens, ele tinha três personagens na história original, ele trocou por três outros personagens. O Spock, inclusive, entra no lugar de um pacifista herbívoro, né? Vegetariano, então cai bem aí com o personagem do Spock. A Uhura também tinha uma mulher na história, ela entrou. E o Sulu, que era o mais genérico de todos, entrou num dos outros, um dos outros personagens do conto original. Mas assim, ele meio que pegou pensando, o Larry Niven falou: ah, deixa eu ver quem que eu posso tirar da Enterprise, que a Enterprise continua bem sem ele. E aí tirou o Sulu, botou o Sulu na história, e não tinha uma relação muito, muito grande entre o personagem original do conto e o personagem do Sulu, mas encaixou bem. E é uma trama muito legal e acaba colocando os Quizintes aí como uma rara espécie alienígena no mundo da ficção científica, porque eles passaram a existir em dois universos diferentes, né? Passou a fazer parte de Star Trek com esse episódio e também faz parte do chamado Non-Space, que é o universo criado pelo Larry Niven. O Larry Niven teve certa trepidação aí de colocar os personagens dele em Star Trek, né? É sempre uma coisa, pô, eu vou colocar aqui num outro universo que não é o meu e tal. Mas ele acabou, depois de muita reflexão, decidindo fazê-lo, porque achou que ia ser interessante ver o que outras pessoas poderiam fazer com a espécie que ele criou. E assim foi feito, numa aventura que é bem interessante. A gente vê que ela é muito bem estruturada e ela, obviamente, está focada muito mais no drama e nas possibilidades do que em grandes reflexões, mas ainda assim levanta essa questão das super-armas, né, e do perigo das super-armas, de você ter um desequilíbrio aí na balança de poder com uma espécie ou um país, digamos, né, ou um planeta com uma arma muito mais perigosa que os outros e tal. Então tem todo esse debate, inclusive remetendo a uma civilização que teria vivido 1 bilhão de anos atrás, que é sempre uma coisa legal de se ver, né, os resquícios aí de uma era anterior da galáxia. Então a história é muito bacana, tem uma cara de sci-fi mesmo e foi bem adaptada aqui. E a raça felina é felina como era no universo do Niven. A diferença é que eles deveriam ter listras e a DC Fontana falou que não deu para fazer por questões técnicas e orçamentárias, ia sair muito caro, muito complicado fazer os quisintes listrados. Então eles não fizeram, fizeram esse laranja aí que estava no tom, mas ainda assim tinha uma certa controvérsia com os trajes e a nave dos quisintes, essa cor de rosa aí, né? Até pouco tempo atrás achavam que era por conta do Hal Sutherland, que era o diretor dos episódios da primeira temporada aí da série animada, que era daltônico, né? Então por isso achava que por um erro dele ele devia estar enxergando um cinza lá e na verdade era rosa, mas na verdade a pesquisa recente, um guia da série animada aí recém-publicado, que foi atrás, entrevistou as pessoas envolvidas, tudo isso tinha a ver com o Irv Kaplan, que era o colorista. E ele realmente gostava desses rosas e roxos, e era a escolha dele, isso mesmo. Mas a DC Fontana, que como a gente já falou aqui em outras oportunidades, ela trabalhava com os roteiros, mas ela não tinha muito envolvimento, nem muito pitaco na forma final dos episódios, ela achou que fosse um erro e pediu desculpa. Chegou a ligar para o Larry Niven e falou: oh, desculpa, saiu rosa lá, tal, não era isso que a gente queria. Mas o Larry Niven falou: não, não, tudo bem, eu botei um monte de laranjas e vermelhos, vegetação vermelha lá no planeta dos quisintes, combina. E tudo bem, ficou bom lá o rosa, ele não se incomodou, não. E esse episódio, que apesar de não ter muitos personagens aí do elenco regular, tem o James Doohan, não como Scott, mas ele faz todos os quisintes que aparecem neste episódio.